Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Trilhando o Caminho do Artista: Como Despertar a Intuição e a Criatividade Através da Escrita, de Julia Cameron. É um guia de recuperação criativa estruturado como um percurso de 12 semanas. Conhecida por O Caminho do Artista, a obra combina exercícios de escrita, perguntas de autoobservação e práticas de contato com experiências artísticas para ajudar leitores a reconhecer e enfrentar bloqueios que restringem sua expressão. Seu foco não é ensinar técnicas de um campo específico, como literatura, pintura ou música, mas criar condições para que a pessoa retome uma prática criativa regular e mais autônoma. Cameron parte da premissa de que a criatividade pode ser sufocada por autocrítica, medo, hábitos de comparação e expectativas de produtividade. A escrita ocupa função central nesse processo, sobretudo por meio das páginas matinais, mas o livro também valoriza o brincar, a curiosidade e a atenção aos desejos pessoais. A dimensão espiritual da proposta é relevante, embora apresentada como um caminho de escuta interior e abertura à possibilidade criativa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, um programa de 12 semanas para tratar a criatividade como prática contínua. A estrutura de 12 semanas diferencia o livro de coletâneas de conselhos sobre inspiração. Julia Cameron organiza a recuperação criativa como um processo gradual, no qual leitura, reflexão e ação precisam ocorrer com constância. As semanas propõem temas e tarefas que convidam o leitor a examinar padrões como perfeccionismo, medo de julgamento, dificuldade de assumir desejos e dependência de aprovação externa. O propósito dessa sequência não é garantir resultados artísticos mensuráveis ao fim do percurso, mas oferecer um enquadramento prático para perceber resistências e experimentar respostas novas. A autora entende que bloqueios não costumam desaparecer por uma decisão isolada, eles reaparecem em diferentes contextos, às vezes com justificativas racionais. Por isso, o método privilegia repetição e revisão em vez de uma superação definitiva. A metáfora de um caminho em espiral ajuda a explicar essa dinâmica. Temas antigos podem retornar, porém são vistos de outro ponto do trajeto e com maior capacidade de escolha. Para o leitor, a consequência é importante avanços discretos, como retomar um caderno, proteger uma hora de trabalho ou identificar uma voz crítica recorrente, passam a ser evidências úteis de mudança. O livro propõe disciplina, mas uma disciplina voltada a sustentar a exploração, não a controlar antecipadamente o resultado. Em segundo lugar, páginas matinais como instrumento de descarga mental e observação dos bloqueios. A prática mais conhecida de Cameron são as páginas matinais, três páginas manuscritas, produzidas diariamente, com o que vier à mente. Elas não são apresentadas como texto literário, diário cuidadosamente elaborado ou material destinado à avaliação. Sua função é deslocar para o papel o ruído mental que frequentemente antecede e impede o trabalho criativo, preocupações, irritações, listas de obrigações, comparações e críticas automáticas. Ao retirar dessas ideias a exigência de qualidade, a prática reduz a pressão de produzir algo relevante a cada sessão. Isso é decisivo porque, para muitas pessoas, a tentativa de escrever ou criar já começa sob o comando de um avaliador interno. As páginas criam um espaço anterior à edição e à performance. Com o tempo, também permitem notar repetições, compromissos que drenam energia, desejos constantemente adiados, situações que ativam insegurança ou pensamentos que acompanham a procrastinação. Essa percepção não equivale a tratamento psicológico nem resolve por si só problemas emocionais complexos, mas oferece uma rotina de autoobservação concreta. A ênfase na escrita à mão reforça o caráter desacelerado e privado do exercício. Mais do que procurar ideias prontas nas páginas, o leitor é levado a construir uma higiene mental que diminui a interferência da autocensura na prática artística. Em terceiro lugar, o encontro com o artista interior exige limites diante do censor. Um eixo do livro é a identificação do censor, nome dado à voz interna que desqualifica tentativas criativas antes que elas possam se desenvolver. Essa voz tende a se apresentar como prudência, realismo ou padrão de excelência, mas pode transformar qualquer esboço em prova de incapacidade. Cameron não recomenda substituir julgamento por ingenuidade ou ignorar todo aperfeiçoamento técnico. A distinção essencial é temporal, avaliação e revisão têm utilidade depois que existe material. Quando atuam no início, podem impedir a experimentação necessária para que uma ideia ganhe forma. As páginas matinais e as tarefas semanais funcionam como estratégias para reduzir a autoridade desse mecanismo no momento da criação. A autora também associa a recuperação criativa a uma postura de proteção do artista interior, comparando essa parte da pessoa a uma criança que precisa de segurança, atenção e permissão para aprender. Em termos práticos, isso implica reconhecer que exposição precoce, comentários depreciativos e metas irreais podem interromper uma prática ainda frágil. O livro, portanto, desloca o problema de uma suposta falta de talento para a relação cotidiana que cada leitor mantém com erro, desejo e crítica. Essa mudança pode ser útil porque torna o bloqueio observável e modificável por hábitos, limites e escolhas de ambiente. Em quarto lugar, encontros com o artista devolvem espaço ao jogo, à curiosidade e à nutrição criativa. Além da escrita diária, Cameron propõe um encontro com o artista, um compromisso regular de tempo individual dedicado a atividades que despertem interesse, prazer e receptividade. Pode envolver uma visita, uma caminhada, uma experiência cultural, uma exploração manual ou qualquer ocasião de observação atenta. O ponto não é consumir cultura de maneira passiva nem transformar lazer em tarefa produtiva. A prática busca restaurar a capacidade de brincar e de receber estímulos, sem exigir que eles se convertam imediatamente em obra, renda ou desempenho. Essa proposta responde a uma limitação frequente de rotinas adultas e profissionais à tendência de tratar toda atividade como investimento com retorno rápido. Para Cameron, uma criatividade empobrecida pode resultar não apenas de falta de disciplina, mas de falta de alimento sensorial, emocional e imaginativo. Reservar esse tempo também comunica que a vida criativa merece prioridade concreta na agenda, em vez de ficar condicionada ao término de todas as obrigações. O exercício complementa as páginas matinais de modo significativo. Enquanto estas ajudam a esvaziar interferências e registrar percepções, os encontros ampliam o repertório de impressões e interesses. Juntas, as duas práticas formam um método que alterna introspecção e contato com o mundo, evitando reduzir criatividade à mera produção de conteúdo. Por último, intuição e espiritualidade aparecem como linguagem de confiança no processo criativo. A abordagem de Julia Cameron inclui uma dimensão espiritual explícita, pois ela trata a criatividade como uma força que pode ser acessada com abertura, escuta e disposição para agir. Contudo, o livro não se limita a formular crenças abstratas. Essa dimensão é vinculada a exercícios concretos, como escrever, notar sincronicidades, formular desejos e assumir pequenos compromissos com a própria expressão. A intuição, nesse contexto, não é apresentada como certeza infalível ou substituta de técnica, planejamento e responsabilidade. Ela opera como uma fonte de pistas sobre interesses, imagens, decisões e direções que podem ser abafadas por medo ou excesso de controle. A autora convida o leitor a suspender temporariamente a necessidade de provar que cada impulso criativo é útil, racional ou comercialmente viável. Essa suspensão abre espaço para experimentar caminhos ainda incompletos. Ao mesmo tempo, a proposta pode não se ajustar integralmente a leitores que prefiram uma abordagem secular ou fundamentada em pesquisa empírica sobre criatividade. Para esses casos, o valor do livro pode estar menos em sua linguagem espiritual e mais nos efeitos de suas rotinas de atenção, registro e ação. Sua contribuição central é relacionar confiança criativa à prática persistente. A intuição se torna mais perceptível quando o leitor cria espaços regulares para ouvir lá e testar lá. No trabalho, em conclusão, Trilhando o Caminho do Artista é indicado para pessoas que se sentem afastadas de uma prática criativa, enfrentam bloqueio recorrente ou desejam usar a escrita como instrumento de autoconhecimento e reorganização da atenção. Pode ser especialmente útil a escritores iniciantes ou interrompidos, artistas de outras áreas e profissionais que percebem que a autocrítica excessiva limita sua capacidade de gerar alternativas, leitores em busca de um manual técnico de narrativa, desenho, composição ou produtividade encontrarão outro tipo de proposta. O livro trabalha sobretudo a relação emocional comportamental e simbólica com o ato de criar. Seu benefício prático está no conjunto de rituais simples que transforma a criatividade de ideia vaga em compromisso observável, com escrita diária, atividades individuais e revisão de padrões pessoais. Intelectualmente, a obra oferece uma crítica acessível à identificação entre valor pessoal e desempenho impecável, mostrando por que a edição precoce pode paralisar a descoberta. Ela se destaca entre livros do gênero por unir um programa sequencial de 12 semanas a práticas que equilibram disciplina e receptividade. Em vez de prometer fórmulas para ter ideias brilhantes, Cameron dá centralidade à criação de condições para que a pessoa tolere o rascunho. Reconheça seus desejos e mantenha contato frequente com fontes de interesse. A presença de linguagem espiritual é parte distintiva do método e pode gerar afinidade ou ressalvas, mas não elimina a aplicabilidade de seus exercícios mais concretos. Se você quiser apoiar Julia Cameron, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!